Muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Ponto 1, apreciação e votação das atas números 259 e 260, relativas às reuniões de 13 de maio de 2015. Não se querendo ninguém pronunciar, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 2, deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, não está. Vamos passar este ponto para a seguir, a senhora deputada está a entrar, só para se sentar tranquilamente, discutimos a seguir este ponto. Vamos passar ao ponto 3, apreciação da informação relativa à discussão e comissão do projeto de resolução 1019 do Bloco de Esquerda. Inverter a tendência de redução de pessoal, externalização e perda de serviços na manutenção, reparação e construção ferroviária. Alguém se quer pronunciar sobre esta matéria? Isto considera-se apreciado, portanto, não é preocupado. Ninguém se quer pronunciar, vamos passar ao ponto seguinte. Não sei se a senhora deputada Helena Pinto quer mais um minuto, vamos passar ao ponto 4 primeiro. Ponto 6, já perguntei, a apreciação da informação, ninguém se quis. Ah, mas no ponto 3...
Sobre o ponto 3 tinha aqui uma... Peço desculpa, estava aqui...
Sobre o ponto 3, que...
Sim, sim.
Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, quer ainda sobre o ponto 3 dizer alguma coisa. Faz favor, tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é no ponto... É no, portanto, neste relatório da discussão, aqui na página 2, no último parágrafo, dizia: referiu-se aos talheres navais de Viana do Castelo que correu mal enquanto empresa pública e construção pública, que obrigou o Governo a tomar medidas de reposicionamento dos talheres navais. E dos CTTs correu muito bem a privatização. Portanto, é uma melhoria do texto do relatório. Dizia-se apenas, referiu-se aos talheres navais de Viana do Castelo, que considerou ter corrido mal. Não se percebe o que é que, quer dizer, por esta frase, o que é que o deputado queria dizer. Portanto, eu já vi o deputado Afonso Oliveira, que é quem fez o debate, e eu então fazia chegar esta pequena alteração desta frase aqui, para se melhor perceber o que é que o deputado quis dizer. Era só, Sr. Presidente. Mas é sobre o texto do senhor deputado do PSD, não é sobre outros textos.
Senhor Presidente, era para nos termos regimentais solicitarmos o adiamento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Presidente e cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados da Comissão de Economia, que, embora seja suplente na Comissão, não tenho a oportunidade de vir cá muitas vezes. E passaria, de resto, à apresentação do relatório da petição. Eu penso que o assunto que versa esta petição é conhecido das senhoras deputadas e dos senhores deputados. Portanto, um conjunto de cidadãos e cidadãs, nomeadamente 1977, é o número exato de assinaturas, dirigiram-se à Assembleia da República, colocando a sua pretensão para que a Assembleia discuta a reposição do direito ao transporte gratuito por parte dos trabalhadores ferroviários, dos reformados e das suas famílias. Consideram que estas concessões, porque é assim que é conhecida, é a concessão de transporte, é o termo que é conhecido nos ferroviários, representa uma componente importante do salário indireto de todos eles, para além de ser um direito que foi reconhecido aos ferroviários há mais de 100 anos e que integra as regulamentações coletivas de trabalho e os contratos de trabalho. Relembram que, pela primeira vez no Orçamento de Estado para 2013, Foi aí que foi suprimido este direito, que foi retirado, e consideram que, portanto, também chegou novamente à altura da Assembleia da República se pronunciar sobre este assunto. Já existiram nesta legislatura projetos de resolução que visavam esta matéria, assim como diversas propostas de alteração aos sucessivos orçamentos de Estado, desde o Orçamento de Estado para 2013, onde foi pela primeira vez decidido que se retirava o direito às concessões de transporte dos ferroviários. Portanto, houve várias iniciativas, houve em sede de Orçamento de Estado iniciativas do PCP, e depois dois projetos de resolução, um do Bloco de Esquerda e outro do PSD, embora não tivessem exatamente a mesma formulação. Depois, senhores deputados e senhoras deputadas, foi realizada a audição com os peticionários, e nessa audição os peticionários fizeram questão de relembrar que não se trata simplesmente de uma questão financeira, o problema das concessões, que isto também tem um valor simbólico para todos os ferroviários. Era, aliás, uma das condições que muitos deles, quando se concorriam para a CP, colocavam como um dos motivos pelos quais o faziam. É porque passariam a ter direito ao transporte ferroviário para eles e para as suas famílias, o que tinha um significado muito importante, por exemplo, até inclusivamente no acesso ao ensino, porque permitia em diversas regiões do país que utilizassem esse transporte. Aliás, relembro aqui quase como que um parêntese o facto de termos tido uma senhora deputada na nossa Assembleia da República que relembrou esse facto até em plenário quando foi discutido, a senhora deputada Mercês Borges, que relembrou o facto dela própria ter usufruído desse direito pelo pai ser ferroviário. Portanto, os peticionários também afirmam que dos diversos partidos políticos têm sempre recebido palavras que vão no sentido da compreensão da sua reivindicação, mas que isso não se traduziu em aspectos concretos. Sendo assim, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, também não querendo gastar mais tempo, gostaria de dizer que penso que o assunto está claro, o objeto da petição é claro, é uma petição que não vai subir a plenário, porque não tem um número suficiente de assinaturas, mas que, no entanto, fica aqui a pretensão, a reivindicação, o alerta destes cidadãos e destas cidadãs, em grande número reformados, que gostaria também de dizer que transmitiram-nos o seu empenho, a sua forma, como consideraram esta tomada de posição que os feriu na sua própria dignidade e na sua própria dignidade de ferroviários, e está agora ainda na mão de todos os partidos políticos de tomarem as iniciativas, que assim o entenderem, porque a petição não poderá ir mais longe no sentido da reposição deste direito. Muito obrigada.
Pinto, tem para o seu deputado. Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Começar por cumprimentar a senhora deputada relatora Helena Pinto pelo trabalho desenvolvido em relação a esta petição, quer no que diz respeito ao relatório, quer no que diz respeito ao enquadramento do ponto de vista das iniciativas e da discussão que na Assembleia da República já tem sido realizada em torno desta matéria. É uma pena que nós tenhamos que chegar ao fim da legislatura com esta medida em vigor, com esta norma em vigor, com esta norma que proíbe a CP de manter este direito que tem mais de 100 anos e que não custa dinheiro nenhum à CP. Não se trata de pedir à CP para dar dinheiro para comprar viagens de outra coisa qualquer. É um direito que aos ferroviários assiste há mais de 100 anos e em que os comboios não andam ou deixam de andar em função do ferroviário ir lá dentro. E, portanto, nós estamos perante uma medida que é tão inteligente ou tão pouco, que chegamos ao ponto de ter um ferroviário português que tem que pagar bilhete de comboio até chegar à fronteira, porque depois da fronteira para lá anda de borla, porque é ferroviário e as companhias dos outros países reconhecem o direito dos ferroviários a viajar.
E, portanto, é uma pena, eu digo isto para não dizer de outra maneira, é uma pena que a gente aqui chegados ao final da legislatura tenha em vigor uma lei que diz isto. Podia ter sido alterada, foi feita, como foi muito bem lembrado pela senhora deputada Helena Pinto, foi feita a proposta em Orçamento de Estado, foi rejeitada, para que aquela norma, eu digo assim, é uma norma provocatória, aquela é uma norma que não serve para nada, a não ser prejudicar alguém. A norma de proibir este direito é uma norma do Orçamento de Estado, que eu não me lembro agora o artigo, mas foi incluído na Lei do Orçamento de Estado de 2013, no articulado, não me recordo de cor o artigo, 143, depois era 144, era isso mesmo. E mantém-se em vigor por essas bandas, do 144, por aí. E no Orçamento para 2015 continua em vigor. E, portanto, é uma norma que só serviu para prejudicar alguém, não serviu para ajudar quem quer que fosse. É uma regra que o quanto antes devia deixar de estar em vigor. E nós nem precisávamos pedir a ninguém que assim fosse, bastava nesta casa legislar-se nesse sentido, como se legislou no sentido contrário. Neste momento está na mesa da Assembleia um projeto de resolução do PSD, já há quase dois anos que está entregue, que recomenda ao Governo que analise a possibilidade de reposição do direito ao transporte nas empresas públicas do setor ferroviário, aos trabalhadores reformados e pensionistas. Pronto, já não era mau, já não era mau que analisasse. Agora que se vai embora, talvez analise. Mas era para deixar nota de que este assunto é uma pena que não vá ao plenário. Observamos que, de facto, o número de assinaturas não o permite, mas que é realmente uma matéria que a Assembleia da República fica, eu não direi com a mancha, mas fica com a dívida para com os ferroviários, de um problema que foi criado por proposta do Governo, por a ação do Governo, e que se mantém na Assembleia por imposição da maioria. Disse, muito obrigado.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, não tendo ouvido a exposição e a apresentação do Sr. Deputado Helena Pinto, peço desculpa, mas já li os documentos, li também o relatório que ela nos apresenta, e quero cumprimentá-la por isso, pelo trabalho que ela desenvolveu, mas tinha aqui uma questão a colocar-lhe. Nós estamos todos de acordo que estas regalias retiradas no Orçamento de Estado de 2013 aos trabalhadores é altamente questionável, por aquilo que já acabamos agora de ouvir, mas também queria saber, que a Sra. Deputada não fala disto no relatório, se tomou alguma iniciativa, quando ouvi os peticionantes, se também tomou alguma iniciativa para ouvir também o Governo, porque o Governo não basta pôr no Orçamento de Estado que vai retirar, eu acho que tem que se justificar também ele próprio, questionado perante a petição, qual é a posição que eles também deviam ter. Eu, pelo menos, quando sou relator de petições, questiono sempre o Governo também, quando o assunto tem que ver com o Governo. Ainda que seja para não dizer nada, como às vezes acontece, ou para dizer algo que depois também é mencionado no relatório. Não há nenhuma referência que eu tenha visto no relatório, gostava de ouvir sobre esta questão. O resto, dizer que também partilhamos as preocupações que já ouvimos aqui hoje, de resto elas são partilhadas também pelo PSD, temos aqui um projeto de resolução do PSD já em 2013 a debruçar sobre a matéria, a recomendar ao Governo que sejam repostas o direito ao transporte gratuito nos trabalhadores da CP, portanto acompanhamos, portanto, as preocupações e só lamentamos que, porque não nos parece que a nós, não está demonstrado, que o problema das empresas públicas de transportes seja resolvido ou se resolva com o impedimento de uma regalia que os trabalhadores usufruíam há mais de 100 anos, que era o transporte gratuito nos comboios quando se reformavam ou quando saíam da empresa. Estamos a falar desse porque os outros no ativo continuam a usufruir, tanto quanto sei. Portanto, Sr. Presidente, tudo quanto neste momento tinha para dizer. Obrigado.
Muito rapidamente, queria cumprimentar a relatora e Não vou entrar aqui na discussão do tema, mas também sabemos que a própria alteração legislativa também permite que as empresas, elas por si só, possam aplicar descontos comerciais que entendam e, portanto, que pode resolver e até pode ser mais abrangente do que era no passado. Mas há aqui uma questão apenas no relatório que eu queria só fazer referência, que normalmente, quando não tem número de assinaturas para a plenário, é referido que é arquivado e, portanto, e eu acho que isso não está, esse é um detalhe, mas que podia ser aqui um contributo, se a senhora relatora assim entender. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente Helder Amaral.
Sr. Presidente, apenas para que fique em ata, porque parece que é matéria que merece uma discussão, no mínimo, ponderada. Eu percebo e entendo as pretensões dos ferroviários, pretendo o peso da tradição destes benefícios, mas eu, se tivesse a oportunidade de viver 100 anos, estava 100 anos contra ele, e, portanto, não tenho essa oportunidade. Porque, por uma questão de honestidade intelectual, não vale a pena nós fazermos política sempre com base em demagogia e dizer coisas simpáticas, porque acho que nos carece alguma seriedade. Eu, como tenho por hábito assumir as minhas posições, mesmo aquelas que não são muito simpáticas, para a grande maioria, não me escondo atrás disso. No entanto, eu acho que os funcionários das empresas, como qualquer funcionário como eu que tem décadas, mais de duas décadas, ao trabalho ao serviço de outros, num setor, por acaso, ligado aos transportes, sempre fui beneficiar de descontos por ser funcionário ou por ser do trade, como se diz, ser do trade. Portanto, descontos sim, benefícios de quem trabalha num determinado setor sim. Agora, quando se fala em borlas que vão, como iam, até às irmãs, aos primos, aos familiares, ou como já tivemos nos contratos de empresa, barbeiros, como dizia um artigo, se não me falha a memória, 69, isso era fácil de decorar, barbeiros perfeitamente equipados e modernos para a utilização dos funcionários e seus familiares, reformados ou não, quando se foi corrigindo, com base, não em nenhuma ideologia, mas com base no bom senso, estas questões, é evidente que também tínhamos que chegar aqui. E, portanto, aliás, não vou tirar nenhuma conclusão sobre o facto da assinatura não ter números suficientes para ser discutida em plenário, não vou fazer nenhuma leitura sobre os argumentos que eles acham que é só uma coisa simbólica, que, enfim, alguns até iam trabalhar porque achavam que depois viajavam de borla. É exatamente o inverso que eu olho para uma empresa. Eu gostava que as empresas fossem sustentáveis, empregassem cada vez mais, pudessem pagar cada vez melhor aos seus colaboradores, pudessem contribuir cada vez mais para a economia, e o facto de pagar melhor, porque são mais sustentáveis e mais rentáveis, permitiria que a questão de ser de borla ou não fosse despicienda ou fosse irrelevante. E, portanto, é esse caminho que temos feito, é o caminho da sustentabilidade do setor de transportes e do setor empresarial do Estado. O que tem acontecido é que nós reduzimos consideravelmente a dívida destas empresas, está-se a criar condições para que elas sejam competitivas no setor, que forneçam o melhor serviço público, mas essencialmente que tratem com dignidade os seus trabalhadores e que possam aumentar a remuneração dos seus trabalhadores. E, portanto, eu prefiro trabalhar nessa matéria do que propriamente elaborar sobre este tema, sem, no entanto, dizer que reconheço que há aqui uma expectativa legítima e que não ponho de lado que o Governo é essa expectativa legítima e que, mas a nós todos, deveríamos dar uma resposta, mesmo que a resposta seja clara, a dizer, olha, era assim, mas não volta a ser. Mas acho que este respeito dos trabalhadores, pelo menos, mereciam e gostava de dar essa nota. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer aos senhores deputados as intervenções que fizeram e os contributos também que quiseram dar ao relatório, os quais agradeço, e só então dar dois ou três esclarecimentos. O primeiro ao senhor deputado Paulo Cavaleiro, sim, não tem problema nenhum, pode-se pôr que a petição está arquivada, enquanto tal, formalmente a petição fica arquivada, embora, como eu disse, acho que é importante, quer dizer, o problema fica levantado e os grupos parlamentares têm toda a legitimidade para tomar iniciativas sobre esta matéria ou sobre outras noutros casos. Em relação ao senhor deputado Fernando Jesus, sim, poderia ter sido uma opção pedir a posição do Governo, tem razão. No entanto, este assunto foi muito debatido e o Governo já se pronunciou sobre ele, não é? Portanto, já sabíamos qual era a posição do Governo, aliás, porque os peticionários, mas já agora também relembrar, não está no relatório, que os autarcas, nomeadamente do entroncamento, reuniram todos, de todos os partidos, com o Secretário de Estado dos Transportes, e aí tiveram uma posição claríssima por parte do Governo, que é não mudamos nada, fica ao critério das empresas os tais descontos comerciais de que o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro falou. No entanto, é preciso dizer, e neste caso concreto, quer dizer, os peticionários dirigiram-se à Assembleia da República já numa determinada fase deste processo, portanto, que era a fase em que já tudo o resto tinha sido tratado, e daí não ter tido essa opção, mas aceito a sua crítica, com certeza, como... Crítica, sugestão, crítica no bom sentido. É assim, senhores deputados, nós, as críticas podem ser boas, não é? Nós é que agora, quando ouvimos falar em críticas, começamos logo a tremer, mas a crítica é uma coisa extremamente positiva, não é má, e é nesse sentido que eu estou a dizer crítica e que a aceito com toda a abertura. Sr. Presidente, gostaria de terminar, mas se o Sr. Presidente der só um ou dois minutos...
Sr. Deputado, gostaria... dá-me só um segundo. Eu pedi-lhe para não terminar já, por uma simples razão, porque eu já vi aqui o Sr. Deputado do Partido Socialista já levantar a mão, acho que ele vai querer fazer uma pergunta, portanto não termine já. Está bem. E eu corri ao risco, se ninguém quiser intervir mais, de dar a palavra... O Sr. Deputado que lhe pedisse só mais algum esclarecimento e que responda, e depois terminasse, sim, enquanto relatora terminasse.
Obrigado, Sr. Presidente. É mesmo só 30 segundos para enfatizar ainda mais um bocadinho aquilo que era o nosso diálogo agora aqui, para a observação que eu fiz. Não fez nenhuma crítica, não era crítica nenhuma. Mas eu entendo que eu sempre fiz assim e acho que é um bom princípio, não sei se todos os colegas concordam, que nas matérias que digam respeito ao Governo, que é um problema, sei lá, podia ser uma estrada, como está feita, uma petição, qualquer coisa, por muito que a gente saiba pelos jornais que o Governo não tem oportunidade, não está nos planos de intervenção, qualquer coisa, pode ser o caso, não me recordo o que é que foi dito no entroncamento, faz todo sentido, do meu ponto de vista, eu acho que ainda podia ser feito, não sei que queiram provar isto hoje, a prova já, não há problema, mas ainda podia ser feito, que é importante a posição do Governo aqui, nem que fosse para dizer, consultado o Governo, respondeu e disse isto. Consultado o Governo, não respondeu, por exemplo. Quer dizer, eu acho que é importante o Governo pronunciar, porque eu não sei como é que a CP justifica esta medida. Se calhar tem para lá números que nos impressionam. Sei lá, quanto é que isto custa para a empresa? Ou quanto é que custaria? Quanto é que ela poupou? Ou qual foi a atitude do Governo perante isto? Eu acho que faz aqui falta esta referência. Não sei se querem provar isto hoje, votamos, eu voto a favor, votamos a favor, não há problema. Mas eu acho que faz falta no relatório deste tipo de relatórios a posição do Governo sempre. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Penso que a Sra. Deputada já explicou e argumentou neste sentido. Aliás, não é estranho esta matéria que situações deste género aconteçam noutras matérias analisadas. Eu dava-lhe então agora a palavra para terminar. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre esta questão é assim, nós podemos perguntar ao Governo, mas quer dizer, eu parti do princípio que isto estava numa determinada fase do processo que as perguntas já tinham sido anteriores, não é? Porque senão estamos sempre a retomar. Mas, de qualquer das formas, se os senhores deputados assim entenderem, pode-se acrescentar um parágrafo, poderei acrescentar, dizendo as diligências anteriores e a posição do Governo sobre isso, por exemplo. Portanto, mas isto já, este assunto já estava numa outra fase, mas estarei aberta a essa, se o Sr. Presidente assim será só uma questão, até penso que poderemos votar e depois, ou vota-se na próxima, isso aí não sei, mas seria... para resolver esse problema. Agora, se o Sr. Presidente me permite, é só dizer duas questões que eu gostava de clarificar. Neste momento eu estou a falar como relatora da petição, não é? Portanto, tenho que dar a opinião daquilo que me foi transmitido e que eu senti. No entanto, é preciso também clarificar duas coisas, que é o problema das borlas, como o Sr. Deputado Hélder Amaral falou. Não havia borlas nos transportes ferroviários para as famílias. Isto tem que ficar absolutamente claro. Os trabalhadores ferroviários que pertenciam à ACP e que depois foram para outras empresas, de facto, tinham direito à concessão de transporte. Mas os que entraram depois da CTP ter sido repartida pelas diversas empresas, já não tinham esse direito. Basta ir hoje à EMF e perceber, por exemplo, ou à ACP Cargo ou a outras, os trabalhadores que entraram posteriormente a este já não o tinham. Já não o tinham. Portanto, e é preciso dizer que as famílias não tinham borlas. As famílias tinham direito a 4 mil quilómetros e tudo o que fosse para além dos 4 mil quilómetros tinham que pagar. E é preciso também dizer, e já agora, Sr. Deputado Fernando Jesus, que o Governo não consegue quantificar quanto é que isto não consegue, nunca conseguiu, nem nunca vai conseguir. Porque para além daquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias disse, que é um comboio sai do cais com ou sem ferroviários, como é óbvio, é preciso dizer ainda outra coisa, não é? É que os ferroviários tinham que fazer as marcações. Portanto, se o comboio estivesse cheio, o Intercidades ou o Alfa estava cheio, o ferroviário não ia. Tinha que ir no próximo, provavelmente no regional ou no interregional, onde cabe tudo, como se sabe. Portanto, não havia aqui nesta medida nenhum fator que levasse à diminuição dos lucros, dos proventos da CP. Bem pelo contrário, Sr. Presidente, porque como sabemos, como todos sabemos, uma viagem puxa a outra. Leva a que outros possam ir. E, portanto, provavelmente a CP está neste momento a perder dinheiro porque perde muitas viagens de familiares de ferroviários e de outros. Portanto, eu só gostaria de deixar isto aqui bem claro. Portanto, e não se trata de fazer demagogia, do meu ponto de vista, este é o sentimento de quem se dirigiu à Assembleia da República e, como é óbvio, agora está na mão dos partidos políticos tomarem as medidas que assim entenderem. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Essa parte até seria dispensável, porque nunca haveria dúvidas sobre o Partido Socialista. Bom, nós apresentámos este projeto de resolução no dia 22 de abril, em que recomendávamos ao Governo, em que propunhamos recomendar ao Governo a não adjudicação dos... Obrigada, Sr. Presidente. Em que recomendávamos que a não adjudicação das subconcessões da STCP e da Metro do Porto. Depois de apresentarmos este projeto de resolução, o Governo entendeu dar luz verde não só à adjudicação, como também já foi assinado o contrato relativamente à subconcessão da Metro do Porto. Sr. Presidente e caros colegas deputados, se dúvidas tínhamos relativamente à não oportunidade de fazer estas adjudicações, hoje temos certezas. E temos certezas porquê? O que é que mudou relativamente à última vez que discutimos este assunto? Por um lado, aquilo que as peças que são conhecidas do contrato da subconcessão vêm dar razão às nossas suspeitas. Será possível degradar o serviço público? O próprio contrato viola normas que estavam no caderno de encargos, há alterações substanciais do que está no contrato relativamente àquilo que era imposto e, portanto, que teria sido imposto a eventuais concorrentes que, porventura, não concorreram porque por causa das cláusulas que agora foram alteradas, porque uma das matérias que foi alterada relativamente à Metro do Porto é que se altera as condições de sustentabilidade financeira da concessão. E, por outro lado, há aqui uma questão, Sr. Presidente e caros colegas, que não nos pode ser indiferente. Como o PS anunciou em devido tempo, foi colocada a questão à Comissão Europeia sobre a possibilidade e a legalidade de uma empresa considerada operador interno à luz do Regulamento 1370 da Comissão Europeia, poderia ou não concorrer para a prestação de serviços de transportes fora da área onde é classificado operador interno. E a resposta da Comissão Europeia é muito clara. É, se de facto forem considerados como operadores internos, e aqui não há dúvida porque as próprias empresas assumem que são operadores internos e o próprio Governo assume que são operadores internos, independentemente da percentagem em que estiverem incluídas no consórcio, é a sua participação num concurso relativo à prestação de serviços de transporte público organizado fora do território da autoridade competente a nível local, não poderá ser justificada ao abrigo daquilo que está disposto no regulamento. E, por isso, todo este procedimento culmina com ilegalidades que aconselhariam a empresa a não fazer a adjudicação e a não proceder à assinatura de contrato. E por isso nós apelamos, ou propomos apelar à respectiva tutela que não deixe prosseguir este concurso. Mas como se não chegasse às ilegalidades, é também uma questão relativa ao direito comunitário. E ao ser relativo ao direito comunitário, pura e simplesmente vai impedir qualquer possibilidade de, no futuro, haver qualquer apoio comunitário em matéria de Metro do Porto. É isto que está aqui em causa. É isto que está aqui em causa. E por isso, Sr. Presidente, se me alongar mais, até porque, como todos nos estamos lembrados, já por diversas vezes nos últimos meses discutimos este assunto aqui, mas é um derradeiro apelo à Comissão de Economia e Obras Públicas que, de facto, aprove este projeto de resolução e que se recomenda ao Governo que dê orientações à empresa Metro do Porto para não levar para a frente este contrato, porque ainda está a tempo de o fazer, uma vez que requer, é necessário o visto do Tribunal de Contas, e que definitivamente não adjudique e não faça o contrato da parte da subconcessão, que ainda não está contratualizada, que é a da STCP. No caso de Metro do Porto está, mas ainda se pode voltar atrás. No caso da STCP, que não está para a frente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Este projeto de resolução, embora apresentado como tal, em bom rigor o que pretende é manifestar e afirmar uma posição de princípio do Partido Socialista em relação a este tema. Mas a verdade é que o projeto de resolução, enquanto tal, nem chega a ser um projeto de resolução, porque quando o PS está a entrar no projeto, em manifesto, no dia seguinte, iria ser assinado o contrato, mas invoca, como motivos principais, desde logo na sua exposição de motivos, a legitimidade do processo e a eventual ilegalidade do processo. Em relação à legitimidade do processo, obviamente que nos cumpre dizer que o Governo governa e governa até ao fim, recordando que este processo nem sequer foi iniciado há 15 dias, foi um processo iniciado em 2014. Em relação à legalidade do concorrente, salvo melhor opinião, a senhora engenheira expende aqui um conjunto de concepções jurídicas e... Peço desculpa, Sra. Deputada, expendo aqui um conjunto de concepções jurídicas, as quais eu não estaria à vontade para discutir consigo, embora tenha sido reafirmado pelo Governo, até porque a questão já se colocou várias vezes, que cumpre os critérios legais, nomeadamente quanto à oportunidade ou possibilidade do concorrente. Aliás, como disse também, este contrato vai ser objeto de visto do Tribunal de Contas. E, portanto, quer do ponto de vista da legitimidade, o Governo tem-na, e tem-na toda, quer do ponto de vista da legalidade, o Governo afirma, defende-a e nós subscrevemos essa defesa. Sendo que lhe confesso que não parece tão certo, tão matemático e tão irrebatível que a Comissão Europeia estará pronunciada pela impossibilidade. Não parece tão claro. Ademais, refere também que, como argumentos neste contexto, o problema dos ganhos dos privados e o problema da qualidade de serviço. Sr. Deputado, em relação aos ganhos privados, não deixa de provocar uma surpresa a invocação desse argumento, porque se o contrato fosse tão extraordinário e os ganhos privados tão evidentes, nós teríamos 18 empresas a concorrer, ou 30, e não duas que até ficaram reduzidas a uma. Isto parece que, afinal, o contrato, nos termos em que está formulado, não é tão motivador ou tão vantajoso para os privados, para eles ocorrerem que não com uma proposta final. Em relação à qualidade de serviço, salvo melhor opinião, ainda não vi exatamente em que é que se baseia a falta de qualidade de serviço e, portanto, tenho dificuldade em rebater esse argumento, mas posso rebater outros, que é relativamente aos ganhos. Esses sim, os ganhos contabilizados matematicamente significam, no período de 10 anos de concessão, um ganho superior a 100 milhões de euros, sendo que isto, embora sabendo que para o PS essa coisa das contas não é o mais importante, para nós ainda vai sendo. E, portanto, para quem trouxe este setor, na maior parte das empresas, em falência técnica e consegue resultados operacionais positivos nos últimos anos, isto para nós é, de facto, muito relevante. E, assim sendo, o PSD subscreve e apoia a posição do Governo e, nessa medida, votará contra o projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios. Tem a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino e dizer que eu, salvo melhor opinião, deteto aqui um vício na formulação da vontade, porque a exposição feita com base em ilegalidades, atropelo às normas europeias, impossibilidade de financiamento de acordo com as regras europeias e depois terminar tudo isto num mero projeto de resolução, não há aqui uso excessivo da força, há quando muito uso defeituoso da capacidade de intervenção. E portanto, resume-se talvez, como dizia o meu colega, e bem, é apenas uma declaração de princípio. E nesse sentido, o meu respeito democrático leva-me a aceitar com boa a argumentação, mas também me leva a dizer que a realidade é que, e repito, e colo isto à minha intervenção anterior, aquilo que de facto nos preocupa, e por isso não consigo perceber como é que se pode dizer que há degradação do serviço público, quando o que estamos a fazer é exatamente salvar o serviço público. E basta ver que em 2014 a dívida do setor de transportes reduziu menos 631 milhões, menos 3,2%. Dívida toda ela clarinha, nada está escondida como aconteceu no passado, nem disfarçada. Que esta subconcessão, sendo uma subconcessão, o Estado tem como concedente, na sua esfera e no seu poder, sempre a capacidade de atuar sobre esta matéria, e tem algo que é relevante, mas não sendo decisivo, aquilo que o meu colega também já disse, perto de 100 milhões de lucro ou de proveitos. E, portanto, se eu quisesse olhar para o Metroporto e dizer se o serviço é de qualidade, eu acho que se fizesse uma sondagem as pessoas diriam que é seguramente um serviço de grande qualidade. Não consigo perceber onde é que está a degradação do serviço. Se quiser perceber na sustentabilidade do metro, parece que ela está garantida. Se olhar para a ilegalidade do concorrente por servente interno, é matéria sobejamente discutida, porventura a doutrina diverge, mas a verdade é que se estabeleceu que não havia aí... Se estabeleceu aí que não havia nenhum problema. Eu acho que trazer know-how, novos modelos de gestão, mais capacidade de gestão, no sentido de melhorar a qualidade de serviço e torná-lo mais aceitável financeiramente e poupar os contribuintes portugueses a se socorrerem sempre um péssimo serviço público, acho que tudo isso está a ser conseguido. E por isso é que eu também, reconhecendo a declaração política do Partido Socialista, que no fundo não é nova, eu digo, tem apenas aqui um desacerto entre aquilo que pretendem e aquilo que propõem. Eu acho que não podemos acompanhar, reconhecendo que se nós continuássemos a ter o Partido Socialista a governar, nós teríamos uma trajetória no setor dos transportes, a dívida já iria em 22.629 milhões de euros. Era talvez, bastava, só, esta dívida era quase insuportável. Pois nós estamos a reduzir essa dívida, estamos a melhorar a qualidade do serviço, estamos a introduzir novos modelos de gestão, estamos a tornar as empresas mais sustentáveis, estamos a proteger o serviço público. A única coisa que eu acho que o Partido Socialista deve fazer é, porventura, utilizar outros instrumentos para, no fundo, combater aquilo que fala, que parece ser grave, que é a ilegalidade, a não elegibilidade do concorrente e, porventura, prejuízos futuros em termos de atropelo da lei comunitária. Mas é isso. A deputada tem que fazer um esforço para ir um pouco mais longe, não é com um projeto de resolução que lá chega, e portanto nós também não apoiaremos este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vice-Presidente. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Lourdes Ribeiro, do Partido Comunista Português.
Bom dia, obrigada, Sr. Presidente. O PCP acompanha este projeto do PS, no entanto, como já não é novidade, nós vamos muito mais longe, porque além das questões formais, que também acreditamos que não foram cumpridas, lembrar aqui também que os trabalhadores e as suas organizações representativas também não foram respeitadas como tal. No entanto, não são estas questões formais que nos levam a estar contra esta concessão, esta subconcessão. É exatamente o serviço que deveria ser público, no nosso entender, e que passará a privado. Quando se diz que o serviço público não é prejudicado com esta passagem, nós temos muitas dúvidas, até porque nós já conhecemos algumas carreiras do STCP que na altura foram entregues a outras empresas, à Paciência, à Gondomarense, e que essas linhas, essas não são servidas como são as da STCP neste momento. A regularidade de horários não é a mesma. No início da manhã, muita dificuldade nestas linhas que, entretanto, passaram para as outras empresas. Portanto, nós não temos dúvidas que a questão de passarmos para o privado trará deficiência nestas questões e os preços, certamente, irão aumentar. Nós continuamos a defender que este tipo de serviço tinha que estar na esfera pública e, de qualquer forma, o que já está feito teria que voltar para trás, e o que não está feito, com o caso do STCP, não podemos concordar de forma nenhuma que seja assinada esta concessão. Disse.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que o Sr. Deputado Helder Amaral toca aqui num ponto central quando fala na dívida escondida. Porque ela é o cerne do problema do Serviço de Transportes Públicos em Portugal. É dívida escondida, dívida financeira, e que hoje acumula prejuízos. Não é o problema operacional. O problema é a dívida financeira destas empresas. E eu acho mal que a tenham escondido, e critico o governo do PS por isso. O que eu não compreendo é porque quando o CDS esteve no governo, porque é que não a reconheceu? Isso é que eu não compreendo. Porque o CDS, quando esteve no governo, tal como o PSD, quando esteve no governo, pactuaram com o regime de esconder a dívida nos transportes. E por isso não podemos aceitar agora o argumento moralista de vir dizer que nós não escondemos dívida. Esconderam dívida, sim senhor. Esconderam dívida durante muitos anos. E agora quem paga são os trabalhadores destas empresas, que veem os seus salários reduzidos, que veem a qualidade do serviço reduzida, por causa de uma dívida financeira que andou escondida. E porquê? Porque não foram feitos os investimentos necessários e assumidos os investimentos necessários públicos no sistema de transportes. Não, eu acho que chega a altura de nós assumirmos de uma vez qual é o problema do serviço de transportes em Portugal. E também devemos assumir que se não houvesse ganhos para os privados não pegavam nisto. Isto é a lei mais básica do mercado. Se os privados pegam nisto, é porque há ganhos para os privados. E se há ganhos para os privados, são ganhos que não estão a ser acumulados pelo público. Também é tão simples quanto isto. Se o serviço dá lucro e se esse lucro vai para privados, é acumulado pelos acionistas das empresas privadas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que das duas uma, ou o serviço poderia não dar lucro e ser um melhor serviço público, ou o serviço poderia dar lucro e esse lucro ia para o Estado em vez de ir para os privados. São duas saídas e o raciocínio é igual. por outro lado, também sabemos porque é que estas empresas passaram a dar resultados operacionais interessantes para privados. E sabemos, principalmente no caso da SDCP. O Sr. Deputado Amaral dizia mais uma vez, façam um inquérito e vejam o que é que as pessoas dizem sobre a qualidade dos serviços públicos. Já fizeram um inquérito, o que é que as pessoas acham sobre a qualidade dos SDCP no Porto ao longo dos últimos anos, com a redução de trabalhadores? O que é que os próprios trabalhadores dizem sobre andar a fazer carreiras, andar exaustos com o número de horas que trabalham, com a dificuldade em manter o serviço e a qualidade do serviço, com os cortes operacionais que têm havido, acumulados com aumentos dos preços que têm havido? Os resultados operacionais resultam de uma degradação do serviço e hoje sabemos isso. E para manter estes resultados operacionais no futuro, que é aquilo que torna o serviço atrativo para privados, os privados vão manter esses cortes e ainda vão fazer mais, porque o caderno de encargos abre a porta a novos cortes no futuro, abre a porta a mais precariedade no futuro, a menos trabalhadores no futuro, a menos serviços e a diminuição de rotas pouco interessantes. Porque abre a porta a isso, porque depois não é o mais visível que é mais cortado, já está a acontecer. Aliás, que as rotas nas periferias, com menos gente, mas que são de facto serviço público, é que ficam mais degradadas com esta política. E, portanto, eu acho que temos aqui uma confusão. Os senhores deputados não defendem um serviço público de transportes, defendem um serviço coletivo de transportes. É diferente. É diferente. Não defendem um serviço público de transportes. Defendem um serviço coletivo de transportes, com preços, com um princípio utilizador pagador, em que cada um paga pelo que tem, em que não há transportes, paciência, arranjam um carro. Isto é um serviço coletivo de transportes. Não é um serviço público de transportes. Porque um serviço público de transportes assume que há áreas do setor que não dão lucro e que têm que ser superadas por uma questão de interesse público. Um serviço público de transportes assume que qualquer proveito que venha da atividade não é internalizado por privados, mas serve para reinvestir na atividade ou serve para ter menos preço e mais qualidade. E não é isto que vai acontecer com este processo, independentemente de o concessionário ser um operador interno ou não ser um operador interno. Isso é só uma questão de... é caricato. Isso é só uma questão caricata. Porque o Estado português não tem capacidade, aparentemente o governo PSD-CDS não tem capacidade para gerir transportes públicos, mas se for do Estado espanhol ou se for de outra autoridade pública, esse já tem. Então quer dizer que o problema não é ser público ou privado, o problema é o nosso governo não tem capacidade para gerir transportes públicos. Mas aí já são outras considerações sobre as capacidades de gestão deste governo, que aparentemente faz uma autocrítica todos os dias a dizer que não é capaz de gerir serviços públicos. Mas isso só diz mal do governo, não diz mal do serviço de transportes.
Senhora Deputada, tem agora a palavra. Ah, sim, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Vitorino. Tem a palavra o Sr. Deputado Hélder Amaral.
Bom, Sr. Presidente, para dizer coisas muito óbvias e simples, eu posso reconhecer e assumir os erros do CDS enquanto esteve no governo. E por isso é que há eleições e por isso é que às vezes os mesmos partidos, apesar de terem feito uma má gestão da coisa pública, se candidatam outra vez a ser poder. Senão o PS estava impedido de ser governo nas próximas décadas. Não parece ser o caso. Não parece ser o caso. Acho que o PS tem toda a legitimidade e até tem fortes expectativas de vir a ganhar as eleições. Portanto, a vida é mesmo assim. E, portanto, eu só queria dizer que nós não escondemos. Quem alterou o modelo de contabilidade foram os governos do Partido Socialista. Com o qual nós discordamos e discursimos agora. Mas eu até dou de barato que o CDS não olhou para este setor e acreditou na bondade da gestão das empresas tal e qual estavam e descobriu que não era possível e, portanto, está a mudar. O que eu me parece é que não noto, às vezes, do Bloco que aprenda com os erros, nem faça meia-culpa das defesas e das propostas que põe. Não vou sequer introduzir aqui o Siriza, porque isso é muito doloroso. Eu não tinha sequer tempo para enumerar as propostas que agora, pelos vistos, já não são assumidas. E, portanto, quero assumir essa culpa. E quero até dizer que isto não é uma matéria fácil. Se nós olharmos com alguma atenção, o metro de Lisboa foi construído em 50 anos. O metro do Porto, em pouco menos de 5. Há de ter alguma consequência na rede STCP. É preciso olhar, reestruturar, reformular, encontrar soluções. Não é tarefa fácil. E, portanto, se quisermos discutir seriamente, é evidente que todos os partidos devem dizer, bom, se nós temos um ganho no serviço de transporte e serviços públicos do Porto, que chama Metro do Porto, obviamente causamos um problema na STCP que precisa de ser olhado com atenção e com cuidado. Trabalhadores, rede, frota, etc, etc. Mas governos responsáveis fazem isso. Os governos demagógicos ou partidos demagógicos dizem outra coisa qualquer e não tem mais nada a acrescentar. Muito obrigado.
Muito bem. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhor deputado Helder Amaral, com toda a simpatia e amizade, que é muita, eu sei, senhor deputado, eu diria que doloroso é ver os senhores deputados do PSD, do CDS-PP, tentarem justificar o injustificável. Isso é que é doloroso. E é, de facto, doloroso porque, ao fim de quatro anos em que poderiam ter feito tudo, eu diria que, relativamente ao povo português, também já há pouco falta fazer para não deixar o povo na miséria, relativamente à economia é o que se vê, e portanto depois de terem conseguido deixar Portugal e os portugueses como deixaram, ainda parecia que lhes faltava tempo para estragar as pouquinhas coisas que ainda faltam estragar. E assim como diria que, de facto, doloroso é ouvir aqui afirmações de salvadores da pátria para quem aumentou a dívida do setor dos transportes em 2 mil milhões de euros e para quem pretende ignorar, os resultados da STCP que foram publicados há 2 ou 3 dias e que mostram que efetivamente... E, senhor deputado, sem qualquer desculpa sobre o aparecimento do metro do Porto, porque eu saiba, não foi feita nenhuma extensão nos últimos anos e, portanto, a rede da STCP já sofreu todos os impactos negativos que poderia sofrer sobre a rede do metro do Porto, porque já a rede, o último troço do metro do Porto foi inaugurado, salvo erro, há 6 anos, já não sei se há 6 ou 7, mas pode ser há 5. Mas é perfeitamente indiferente. Eu julgo que ainda fui eu que inaugurei, portanto, terá sido há pelo menos 6 anos. Bom, e, portanto, todos os impactos negativos sobre as contas da STCP já teriam que ser tidas. E, portanto, com tanta competência, com tanto milagre financeiro, não se percebe, de facto, como é que setor, mais 2 mil milhões de dívida e as contas da STCP não é matéria dos encargos de dívida. São os resultados operacionais. São a degradação dos resultados operacionais da empresa. Oh, senhores deputados, é a diferença entre falar de acordo com a cartilha de que o Governo envia e com os documentos que estão à frente. Mas vamos ao concurso. Ao concurso é sobre isso que estamos aqui a falar. E também, se olharmos para o concurso, com base nos documentos, não é com base na propaganda, até porque a propaganda eu não tenho o prazer de receber para preparar estas, também dava jeito, também receber para preparar estas reuniões. Mas se eu estou neste momento a olhar para um documento do concurso que até está rubricado e tudo, e portanto é o verdadeiro, em que, mais concretamente, o apêndice B do anexo 2. E o anexo 2 é só a operação do sistema de metro ligeiro. E é aqui que está aquilo que nós dizemos sobre a degradação daquilo que vai ser o serviço. É que não tem nada que saber. Em 2017 já podem degradar, em 2018 muito mais poderão, e por aí fora. Assim como se nós olharmos para as outras peças, também tenho aqui, também posso ir abrir. A questão que aqui está é muito simples. É que aquilo que foi assinado no contrato contraria aquilo que estava no caderno de encargos. E com o devido respeito, aqui o problema não é se o privado ganha muito ou se o privado ganha pouco. Tem que ganhar o justo valor pela prestação do serviço que faz. Agora, não pode, é no concurso, estar uma expectativa de compensação financeira e com base nisso ser posta à concorrência e depois apareceram muitos ou apareceram poucos, é indiferente, só apareceu um. O outro foi fora de horas. E todos os outros disseram que não apresentaram proposta porque a concessão não era sustentável do ponto de vista financeiro. Agora, pasme-se, que quando é assinado o contrato, afinal, vem a empresa dar razão aos privados porque há melhor as condições financeiras que são garantidas ao privado. Ora, isso viola claramente as regras da concorrência. Porque se os outros não dizem que não concorreram porque aquilo não era sustentável, e se depois este
este, a nível da assinatura de contrato, eles, ao melhoradas as condições financeiras, há aqui uma clara violação, independentemente de ser a compensação justa ou não ser justa. Claro, que nem sequer neste momento temos aqui condições para avaliar se era justa ou se não era justa. Agora, foi alterada e ao ser alterada viola claramente estas questões. E relativamente à questão da Comissão Europeia, também as coisas são muito claras. Bom, mas isto eu diria quase inconsequente estarmos aqui a discutir, porque evidentemente que a maioria já disse o que há a fazer, e por isso, Sr. Deputado Helder de Amaral, é de facto uma declaração de princípio. O Partido Socialista não concorda com este procedimento concursal, o conquisto com o Partido Socialista não se pode rever em procedimentos que violam claramente a lei e que violam claramente o interesse público, e por isso, seja fora de prazo, seja sem ser dentro do prazo, só não foi discutido mais cedo porque os senhores também não quiseram. Porque isto, quando foi submetido, não havia ainda data marcada para a assinatura de contrato. E sabe que mais, Sr. Deputado? A empresa também não tinha data marcada para a assinatura de contrato. E foi depois de nós apresentarmos e anunciarmos este projeto de resolução que a empresa recebeu uma notificação, mas eu não vou aqui com certeza apresentar a cópia disso porque até me ficaria mal. Apresentou em que recebeu a notificação para quando é que deveria assinar o contrato. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminada a discussão, vamos passar ao ponto 6 da ordem de trabalhos. Discussão em comissão do projeto de resolução número 1158 do Partido Socialista, recomenda ao Governo o acompanhamento dos projetos de modernização da PCA, Peugeot, Citroën e Mangualde. Tem a palavra agora o Sr. Deputado José Junqueiro, a quem dou as boas-vindas a esta comissão, assim como a senhora deputada Luz Ribeira, que já devia ter feito referência anteriormente.
Este projeto, ciclicamente, a PSA Citroën, quando a transição de modelos, enfrenta sempre um desafio, que é o de ter um novo modelo. E um outro desafio, que é de se preparar para o poder receber e para o poder ganhar. E neste momento, neste ano, está exatamente em causa isso. O Ministro da Economia, Pires de Lima, visitou a empresa o ano passado, uma visita que eu acompanhei e com alguns dos senhores deputados, nomeadamente o senhor deputado Pedro Alves, que também não está, que hoje não está, mas que esteve nessa altura, e acabámos por perceber, e ele e o senhor Ministro compreendeu, qual é, digamos, o ritmo e a exigência destes momentos. E a verdade é que os sucessivos governos têm olhado com interesse para a empresa e esta tem retribuído devidamente, prosseguindo lógicas de investimento, que assegura o futuro financeiro, a estabilidade laboral e também, digamos, na região, o equilíbrio social e o estímulo económico. Nestas funções, eu próprio, né, nestas funções, tive ocasião de intervir enquanto membro do Governo para conseguir um aumento de espaço e garantir a expansão da empresa, que é fundamental. Diria, para também contextualizar, que esta preparação e este acompanhamento é fundamental, porque empresas nos últimos anos, como a Renault, Setúbal ou a Opel, no mesmo setor, perderam 1.100 colaboradores, a Johnson Control cerca de 900, a Yazaki 500, a Delphi Guarda Castelo Branco mais 1.000, e nós corremos sempre o risco, temos sempre o risco, e atenção, com Vigo, que é onde está, digamos, a grande unidade de produção. E daí, e também neste contexto, convém sublinhar duas ou três coisas dito agora por Carlos Tavares, que é o português responsável pela gestão da PSA Citroën, que alerta, no fundo, para os custos elevados da eletricidade, que é fundamental também olhar para os custos do transporte e definir uma estratégia para a ferrovia, que ele inclusivamente também justifica por razões de ordem ambiental, mas fundamentalmente preço da energia e a logística. E nessa altura, quando ele falou, houve muitos analistas que viram nestas palavras uma ideia de se poder mudar a produção para Vigo, não é? E isso foi uma coisa que nos preocupou, até porque tinha acabado de funcionar o terceiro turno. E o terceiro turno não é o normal, não é o standard normal das empresas, porque tal como na Alta Europa, estas empresas funcionam por dois turnos. Há, no entanto, picos de encomendas que, por vezes, proporcionam, digamos, essa oportunidade e que, neste caso concreto, quando funcionou no último turno, o nível de emprego subiu umas centenas de trabalhadores, importante, foram pagos mais 10 milhões de euros de salários e houve um retorno desse investimento. A PSA agora está num processo de candidatura que envolve cerca de 48 milhões de euros para modernização, para se preparar para o futuro. Penso que isso está eventualmente a correr bem e também creio que o Governo terá isso, tem isso em atenção e acompanha. E estes modelos atuais terão que ser substituídos. No fundo, é, digamos, neste contexto, é um contexto que eu acho que ganha a unanimidade dos diferentes partidos. É, digamos, uma resolução que é um estímulo simultaneamente para a empresa, digamos, em Paris, a sede, mas também para a PSA Mangualde, e é um respaldo da Assembleia da República ao Governo para fazer aquilo que tem que fazer para garantir as condições de competitividade da empresa e, no fundo, a sua preparação para ganhar, digamos, esse novo modelo e assegurar aquilo que tem feito ao longo destes 52 anos. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Junqueiro. Dê a palavra ao Sr. Deputado Vice-Presidente Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, como é óbvio, o Sr. Deputado José Junqueiro, meu caríssimo amigo e conterrâneo, e acrescentar o Sr. Deputado Cássio Pinto, e dizer que isto é... Eu, como conheço bem o Partido Socialista de Viseu e conheço bem estes meus dois amigos, não me surpreende este projeto de resolução, que eu chamaria um projeto de resolução champomi. Parece champanhe, tem borbulhas, a rolha salta, mas não é. E, portanto, é assim uma coisa inócua. Não tem efeitos secundários, por isso é que pode ser dado às criancinhas. E, portanto, é um projeto de resolução que vem dizer o óbvio. O Partido Socialista é um partido atento, sabe que o Governo visitou a empresa, lá estou à vontade porque eu não visitei a empresa, Sr. Deputado, dizendo que eu disse isso mesmo, disse o Deputado. Eu confio tanto no Ministro da Economia e no Governo que nem precisei de ir à empresa para saber que o Governo acompanhava a par e passo a empresa, que estava atento às dificuldades da empresa, e aqui gostava de entrar num tema mais sério, para concordar com muito daquilo que foi dito pelo Deputado Zé Junqueiro. Nós temos um setor, no setor de componentes automóveis, aquilo que nós podemos chamar um cluster automóvel muito relevante, que percorre o país de norte a sul. Os exemplos dados aqui da Delphi, da Jossa Control, são alguns exemplos menos bons, mas se olharmos para a Europa em Setúbal, há um conjunto de empresas muito relevantes. Se olharmos para o setor dos moldes em Leiria, distrito fortemente exportador e com taxa de desemprego, aliás, como Viseu e Aveiro, vai-se lá saber, às vezes valia a pena fazer uma análise, porque é que Leiria, Aveiro e Viseu apresentam índice de desemprego abaixo da média nacional. Eu tenho as minhas conclusões, mas não quero pôr mais gasolina na fogueira, portanto não vou dizer mais nada, mas registro só que confirmem. E, portanto, esse setor tem que ser acompanhado, embora eu discordo e tenho dúvidas se nós devemos subsidiar em demasia este setor. Agora, é verdade que nós estamos perante empresas muito relevantes para a economia nacional. A Citroën, a PSA no distrito de Viseu é relevantíssima, aliás, ultrapassa o distrito de Viseu. Tem, de facto, problemas de acessibilidades, de fatores de produção e que põe sempre em causa cada vez que se disputa um novo modelo. Não é diferente da Alta Europa. E o realismo dos trabalhadores, dos governos, sucessivos governos, do governo anterior também, e da autarquia, inclusivamente, que soube proteger a empresa. E eu não posso deixar de chamar aqui à equação um ex-deputado do Bloco de Esquerda chamado António Chora, que, posto na posição de dirigente dos trabalhadores na Alta Europa, terá feito um contrato de empresa que, comparado com o Código de Trabalho, deixa corado de vergonha qualquer homem de esquerda do país. Porque quando foi preciso olhar para os fatores do custo de produção da auto-Europa para conquistar o novo modelo, aquilo foi à pele, foi em cêntimos, mas foi preciso, obviamente, ceder também em alguns direitos dos trabalhadores, mas protegendo o quê? Protegendo o emprego, protegendo a capacidade de manter a empresa a laborar em Portugal. Essa mesma responsabilidade teve a autarquia de Mangualde, teve o governo anterior e tem o governo atual. E eu espero que isto permita consolidar a empresa, competindo com as outras empresas, nomeadamente de Vigo, para que quando este modelo se esgotar, não passamos a viver esta angústia. E por isso este projeto de resolução alerta e bem, eu não custa nada pedir que se aprove por unanimidade, porque acho que esse é o sinal, no fundo, que é preciso dar, que é dar ao Governo e respaldar o Governo numa decisão que já está tomada, que eu sei que está a correr bem, que está tomada e que brevemente haverá novidades. E por isso é que a empresa anuncia este investimento. E dizer que também foi este Governo que alterou as regras para o Programa 2020, fazendo uma coisa muito simples. O Programa 2020 é virado para as empresas, já não é virado para as obras e infraestruturas. É para dar às empresas esta capacidade de inovação, de melhorar modelos de gestão, de melhorar a sua competitividade. E é feito com acordos de resultados, ou seja, não é dinheiro dado para tapar um problema, não é tirar dinheiro para cima de um problema, é dinheiro dado para que a empresa possa responsavelmente utilizá-los. Sei que esse problema está ultrapassado e, portanto, brevemente teremos, para a alegria do Partido Socialista, do Partido Social Democrático e do CDS, e todos aqueles que olhem para a economia portuguesa, para a criação de riqueza, para o centro de emprego como uma coisa boa, teremos boas novidades na Citroën de Mangualde, teremos boas novidades para o país e, em concreto, para o distrito e para a região da Beira. E, portanto, nada mais tinha a dizer, senão dizer que acompanharemos o projeto de resolução sem nenhum problema, porque ele, no fundo, é o agradecimento transcrito em pequenas letras do Partido Socialista à ação de Governo, e eu não posso votar contra esse agradecimento do Partido Socialista à ação de Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral. Pela lá, eu hoje estou muito bem disposto. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Matias, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento também aos colegas e ao deputado José Junqueiro pela apresentação deste projeto de resolução. Vou dar em primeiro lugar a nota de que não deixaremos de acompanhar este projeto de resolução, apesar dele ser redundante nos termos e ser um bocadinho como um melhoral, não faz bem nem faz mal, porque na realidade o Governo, como já aqui foi dito, não só tem acompanhado, tem procurado contribuir para a diminuição dos custos de contexto, a questão da ligação, mesmo do ponto de vista ferroviário, está procurada para que seja incentivado também a competitividade, como aqui foi dito, de uma fábrica que é estruturante para a região, mas que também é importante para o tecido empresarial e económico português. Dar nota de que esta Assembleia da República também tem acompanhado a situação da PSA Mangualde. Aliás, o grupo de trabalho do setor automóvel teve ocasião, o ano passado, de visitar a fábrica e, por isso, pensamos nós que não só o Governo acompanhe bem a realidade da empresa, a Assembleia acompanhe bem e teve ocasião de acompanhar em loco a realidade e aquilo que são as exigências de uma empresa daquela natureza. E, por isso, ainda bem que o Partido Socialista reafirma esta necessidade de acompanhamento, que nós também entendemos que deve, seja nesta, seja noutros casos, ser sempre uma obrigação deste ou de qualquer governo para que a competitividade não seja posta em causa. O valor acrescentado nestas empresas todos os dias é firme, possa ser ainda robustecido e que um investimento que hoje em dia se anuncia na ordem dos 48 milhões de euros possa ser ainda maximizado no futuro, assim hajam condições, a economia o permita e os governos, este ou futuro, não deixem de criar condições para que isso mesmo se verifique. E, portanto, apesar de entendermos que possa ser em parte redundante face àquilo que é evidente e que está já a acontecer, não deixamos de acompanhar esta resolução e este pedido de recomendação de acompanhamento.
Deputado, peço imensa desculpa, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, para parte do PCP, um ponto prévio. Nós não esquecemos que a PSA não cumpriu o acordo que celebrou com o governo PS Sócrates, em que se comprometia a aumentar os postos de trabalho em troca de 8,5 milhões de euros de apoio. E nós desde há muito que denunciamos o incumprimento da PSA face aos compromissos assumidos perante o Estado, que lhe deram acesso a benefícios fiscais na ordem dos milhões de euros. Já com este governo, mas creio que ainda negociado com o governo anterior, receberam mais de 21 milhões de euros ao abrigo do apoio ao setor automóvel. Agora, quiseram que a CT, os trabalhadores, assine um acordo em que aceitam uma coisa com a designação de bolsa de horas ilimitada, como tem sido chamada, a redução de salários e da massa salarial, proposta que foi rejeitada em referendo por mais de 75% dos trabalhadores. Por isso importa esclarecer, apoiar a PSA para obter que objetivos? Criar postos de trabalho com salários dignos e respeito pelos direitos. Mas, ainda agora, despediram mais de 80 trabalhadores efetivos, todos com mais de 25 anos de casa, que foram para o desemprego com o incentivo de ou aceitam esta indemnização agora ou depois não recebem nada. Um incentivo com umas aspas muito grandes. Portanto, é importante que este apoio à modernização não se traduza em mais um apoio sem contrapartidas, até porque, aliás, a pretexto da modernização, mesmo que acompanhada, os benefícios dados não podem ficar-se por uma legitimação das práticas atuais da empresa. Concluindo e reservando o nosso sentido de voto para o plenário, que é onde a votação será feita, não nos opomos ao acompanhamento, o acompanhamento não faz mal nenhum, mas o mais importante é o teor do programa de modernização e as exigências que se devem colocar à empresa, especialmente em face da experiência concreta e dos resultados recentes de experiências anteriores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Rapidamente, Sr. Presidente, nós não nos opomos em princípio que haja o acompanhamento dos projetos de modernização ou apoio no âmbito do quadro comunitário a este setor e a esta empresa em particular. Embora concordemos que acompanhamento dos projetos de modernização quer dizer tudo e nada, mas isso acho que é uma vontade política, é para isso que serve e, portanto, concordamos com esta vontade política. Tudo o que significa um acompanhamento do Estado da atividade industrial parece-nos muito sensato nos dias que correm. Mas também não podemos deixar de secundar a preocupação aqui colocada pelo Sr. Deputado Bruno Dias, que diz respeito às contrapartidas destes apoios e destes investimentos públicos. A PSA não é o único caso, há outros casos em Portugal de empresas que receberam apoios estatais, que receberam benefícios fiscais e que depois não cumpriram a sua parte do acordo em termos de contratação, de salários e de manutenção de direitos dos trabalhadores e foram contra a vontade das suas estruturas sindicais e das suas organizações de trabalhadores. E, portanto, acho que era interessante e era importante que nesta discussão se colocasse o nível das contrapartidas que estas empresas têm pelos apoios que recebem pelo Estado e de garantias que nós temos, que quando apoiamos com dinheiro público ou com outro tipo de atividade estatal as empresas, estamos a apoiar a criação de trabalho com direitos, estamos a apoiar a criação de trabalho e não o seu contrário, uma mera lógica de apropriação ou de maximização de lucro que tem como contrapartida menos dos direitos dos trabalhadores e menos emprego criado. E, portanto, com estas balizas e com esta declaração de voto e de interesse, de resto, parece-nos adequado que se possa fazer um apoio a estas atividades industriais.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Até agora, para a palavra, espero para uma última intervenção do Sr. Deputado José Junqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu queria, em primeiro lugar, saudar o facto de termos aqui um denominador comum, que é estarmos todos interessados no apoio, digamos, e na à elaboração da empresa e, digamos, à segurança dos postos de trabalho. Dava aqui nota que, relativamente ao Sr. Deputado Helder Amaral, queria saudar também esta nova qualidade que ele tem, de enólogo político, essa questão do champanhe desperta em mim essa sensação, mas o fundamental é isto, é que A empresa tem cumprido, no meu entender, tem cumprido de acordo com os compromissos que assume. O que acontece é que, às vezes, o que acontece é que o regime de elaboração da empresa, não vou aqui discutir isto, mas é verdade, as empresas trabalham em regimes de dois turnos e, em conformidade com o número de encomendas e a capacidade de resposta que é necessária dar, os trabalhadores, por vezes, surge um terceiro turno. Neste caso, no último que existiu, era para trabalhar durante 7 ou 8 meses e acabou por durar 16 meses, porque era essa a necessidade. Se o mercado voltar a pedir, digamos, maior produção, é natural que as pessoas voltem a ser contratadas, porque, paralelamente, há cursos de formação também permanente para esses mesmos trabalhadores. Daí que o estarmos todos de acordo em respaldar estas ações que são necessárias, estamos a concorrer para que, de facto, exista, digamos, esta capacidade de modernização da empresa e, no fundo, poder trabalhar um novo modelo, mas não nos esqueçamos que não é só isto, não é só isto. Há a questão da logística, que é a questão da via férrea, e há a questão dos preços da eletricidade, que estão envolvidos e não estão resolvidos, e isso são problemas que permanecem. Portanto, eu não diria, bem, isto é uma coisa de circunstância, não é, porque não é só a questão desta candidatura que está em causa, é tudo o que está a montante, preços de eletricidade, questão logística, e que no fundo deve mobilizar, digamos, as vontades de todos para que possam ser superadas e nós possamos assegurar a elaboração da empresa.
Muito obrigado, Sr. Deputado, mais uma vez, boas-vindas à Comissão, mais uma vez. E assim sendo, dou por terminada a nossa reunião na medida que terminamos todos os pontos de ordem de trabalhos. Muito obrigado e até uma próxima. Espera aí que o Sr. Deputado não quer que eu termine.
Não, mas nas outras sessões, só percebo se já temos data para a audição do Sr. Ministro.
Não, ainda não comunicado pelo Sr. Ministro a data, como fomos nós que pedimos para adiar da última vez, estou a aguardar agora que seja comunicado. Muito obrigado.